Olá, ouvintes, boa noite. Com vocês, mais um programa Política e Cidadania. Esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras, 20 horas, pela Cultura Online Brasil e também pela Rádio Internacional Lusófona. Este programa é editado por Filipe de Souza e apresentado por ele também. Gente, vamos lá então, você está no programa Política e Cidadania e nós retornamos então às nossas palestras sobre a reforma política e a democracia. No último programa, nós iniciamos abordando a democracia no Brasil e a sua comparação com a origem da democracia, a Grécia. Hoje, então, nós iremos entrar em alguns pontos colocados sobre a reforma política, realmente sem a pretensão de fechar a discussão, pois ainda não teremos mais um programa, ainda iremos ter mais um programa sobre esse tema, eu acho mais um ou dois programas. E lógico que a gente já adianta, desde já, que aceita críticas e sugestões, né, dos ouvintes, e fiquem certos que a todas eu irei responder. Entrem em contacto por e-mail, via site, lá no site contacto, tem o nosso e-mail, entrem em contacto. Mandei os meus cuidados, Filipe de Souza, tudo bem. Mas então, gente, sem entrar no mérito das discussões políticas, né, mas para dar a introdução ao programa de hoje, a campanha das eleições municipais de 2016, até o momento, ela pode ser sintetizada da seguinte maneira. Primeiro, foi uma das mais baratas das últimas décadas, tendo custado 60% a menos que a de 2012, depois que o financiamento privado ao candidato foi proibido. Também os candidatos mais ricos, eles estão entre os mais beneficiados pela proibição do financiamento empresarial, já que 23 milionários foram eleitos, e somente no primeiro turno das 92 maiores cidades brasileiras. Foi também a eleição mais violenta desde a redemocratização do país, ocorrendo 28 homicídios de candidatos e pré-candidatos registrados. E também quase um terço das doações eleitorais feitas até agora tiveram alguma irregularidade. E entre os doadores estão até falsos beneficiários do programa Bolsa Família e outros até já mortos. Então, como se pode verificar, realmente não é fácil o controle. Eu costumo dizer que um país só muda quando o cidadão muda. E realmente esse negócio de corrupção, de malversação, de falta de caráter, de honestidade, né? Ele também está presente, bem presente dentro da nossa sociedade. E em parte também porque a justiça é um pouco culpada disso aí. Mas isso será tema para um outro programa, que realmente é um tema que nós precisamos analisar com bastante cuidado. Então, como eu vos estava falando, no primeiro programa nós trouxemos então abordagens sobre democracia, a sua origem, as suas diversas formas, e também a necessidade urgente e necessária de reformas em busca do novo modelo republicano e também da modernização do Estado brasileiro, tornando o Estado mais leve, mais ágil, mais eficaz e menos oneroso para a sociedade. Mas vejamos agora então a pauta da reforma política com as suas características. Nós temos em primeiro lugar o voto distrital. O voto distrital já que se chega de se eleger e depois sumir, porque é o que acontece geralmente com os nossos pseudo-representantes. Mas há muitos que inclusive são contra, né, afirmando ser uma volta ao passado colonial. Eu gostaria de frisar que essas pessoas que falam que o voto distrital seria uma volta ao passado, eles se esquecem que as pessoas hoje são outras, mais bem informadas, e que têm ao seu dispor também muitos meios de comunicação e de informação. Muito mais do que antigamente, sem dúvida. Então, mas vamos lá. O que é o voto distrital? A meu ouvinte, o voto distrital é um sistema de escolha de candidato no qual ele tem que morar em um distrito eleitoral, uma região definida por um espaço geográfico pré-estabelecido, não podendo colher votos em todos os distritos, visando mais proximidade do eleitor com o eleito e também maior fiscalização e menos candidatos no momento da escolha para facilitar o conhecimento da vida do candidato pelo eleitor. Este sistema de eleição por distrito, ele vem sendo apoiado por vários movimentos contemporâneos que realmente o vêm debatendo na internet. E também não só, como também outros fóruns políticos, podendo inclusive ser citadas iniciativas de Wanderlei José Florenzo, que afirma que o principal problema raiz brasileiro é a estrutura do sistema eleitoral. Eu defendo, sim, o sistema eleitoral, desde que existam prévias eleitorais. Isso é um ponto passivo para que realmente o voto distrital ele possa realmente ser útil à nação, ser útil à democracia. Vamos analisar então agora também o voto distrital misto e o voto distrital puro. No voto distrital puro, todos os candidatos na eleição proporcional, deputados estaduais, deputados federais, eles são escolhidos somente entre os candidatos de uma determinada região, ou seja, um distrito eleitoral, né? E que devem possuir obrigatoriamente um domicílio eleitoral nessa região, perto do eleitor, e esses indivíduos eles são escolhidos de forma majoritária, mais votado, por exemplo. Nesse sistema puro, não existe o voto para deputados de fora da região do eleitor, e também não se facilita a representação por categorias homogéneas de interesses, tendendo-se à admissão de partidos políticos. É uma verdade. Mas no voto distrital misto, parte das vagas ela é escolhida pelo sistema distrital e a outra parte ela é escolhida pelo sistema atual, que é o proporcional. Tudo isso de forma que o eleitor tem acesso a uma escolha de representante da sua região e também pode votar em um candidato que represente uma área política de seu interesse, como por exemplo, né, um projeto nacional, uma proposta de trabalho de amplo alcance, não só local, né, como um candidato nacionalista a favor da segurança, do meio ambiente, da educação, etc. Ou das nossas culturas. Ou então aquele que defenda políticas sociais e ideológicas específicas, como o trabalhador, como o empresário, como aqueles que defendem a igualdade racial, os direitos civis, o consumidor, também as relações homoafetivas, ambientalistas, socialistas, etc. Então tende-se aqui a manter um pluripartidarismo para defender tais grupos de interesses coletivos fragmentados. Agora, existem, lógico, que efeitos e vantagens, né, do voto distrital. Né? Como pelo voto distrital, amigo ouvinte, o candidato ele só pode pedir voto na região onde mora. O que é que acaba acontecendo? Ele não tem como sumir depois das eleições. Ele sempre fica obrigatoriamente perto do eleitor. E assim, o eleito ele pode ser melhor conhecido, melhor fiscalizado e, sobretudo, mais cobrado, né, durante e principalmente após as eleições. Com o voto distrital, a sobrevivência política ela depende de alianças fortes, alianças permanentes e honestas, alianças a serem tratadas com uma comunidade de eleitores de tamanho menor, constante, imutável, fixa, o que torna mais difícil enganar e ludibriar, o que, por sua vez, é uma qualidade ótima para o eleitor e, realmente, lógico, péssima para o mau político. Então, justamente por tal modernidade e por ser tão eficiente do ponto de vista do interesse do eleitor, é que a maioria dos nossos políticos ainda fogem do voto distrital como o diabo foge da cruz. Justamente o que os políticos atuais eles querem evitar também é ter que prestar contas de verdade, contas do que fazem para o seu eleitorado, já que um grupo de eleitores, só os eleitores do seu distrito, é mais difícil de ser enganado e manipulado indevidamente do que aquele eleitorado todo o Estado da Federação, que são milhões. Então aqui é evidente que no todo geográfico e populacional de todo um Estado de Federação, num país continental como o Brasil, fica muito mais fácil para o mau político fazer novas vítimas e abusar quanto ao processo eleitoral e democrático, ou seja, prometer e não cumprir, vender mentiras, etc. Isso se estiver captando votos dentro de milhões, né, quando algumas dezenas de milhares de votos já podem eleger um deputado. Além disso, amigos ouvintes, no sistema do voto distrital, a escolha do eleitor ela fica muito mais eficiente e também muito mais fácil, pois no momento da votação ele escolhe entre menos candidatos, só os da sua região, se o sistema for distrital puro, e entre os da sua região e os candidatos de todo o Estado da Federação, se o sistema for distrital misto. Então aqui se elimina no voto distrital puro, ou se ameniza no distrital misto, a tarefa torturante do eleitor ser obrigado a optar entre algumas centenas ou até mais de mil candidatos, o que acaba tornando a eleição confusa, porque realmente, gente, é impossível de se examinar as propostas e o currículo e sequer a história de vida dos postulantes. Então, quanto menos candidatos, sem dúvida, mais fácil a escolha eficiente pelo eleitor, que tem menos candidatos para comparar e pesquisar. Além disso, amigo ouvinte, no sistema do voto distrital, uma pessoa sem muitos recursos, mas com uma boa causa e proposta, ela tem muito mais chances de fazer valer a sua política, com boas chances de ganhar eleições, mesmo contra uma máquina económica poderosa, mas lógico, desde que tenha o básico, e que é o básico aqui, nesse caso, é o apoio da comunidade local. Por outro lado, também na eleição proporcional atual, que exige boa votação a ser obtida em territórios imensos, do tamanho até, inclusive, de países médios, nos Estados da Federação do Brasil, isso acaba só favorecendo aos candidatos financiados de modo milionário, né, por grandes grupos financeiros poderosos, únicos com poder de fogo para financiar atividades que englobem grandes áreas territoriais, o que dá a vantagem eleitoral aos grupos de interesse de setores ricos da sociedade. Tudo bem. Na lei, lógico, estas doações elas já foram proibidas, ou seja, a doação das empresas aos candidatos. Mas a verdade é que elas continuam podendo doar aos partidos. Então, além do problema colocado no início do programa de hoje, dos mortos e falsos beneficiários da Bolsa Família, aparecerem como doadores, as empresas ao doarem aos partidos e os partidos distribuírem as verbas pelos candidatos, a cobrança se dará, ao invés da empresa direta ao candidato, se dará pela cobrança do partido ao candidato eleito para satisfazer uma vontade do financiador desse partido. Tá? Então é isso. Tá? Então isso acaba desfavorecendo e distorce a qualidade, a legitimidade e a efetiva representatividade democrática, violando o interesse popular e afasta, sim, como tem vindo a ser visto ao longo dos anos, eleição após eleição, a afastar o cidadão comum da política. Então, assim, o voto distrital, como eu acabo de referenciar, para mim é ótimo para o eleitor, bom para os partidos e péssimo para os maus políticos, né? Enquanto que o voto proporcional do sistema atual é ótimo para os candidatos, razoável para os partidos, mas ruim, muito ruim, para o eleitor. Afinal, temos aí uma resposta que é a atual situação do Brasil. Então, talvez por isso, no nosso país, ainda em vias de se desenvolver, onde a educação, de um modo geral, é apenas sofrível, especialmente a educação política, e que ainda principia apenas e apenas inicia uma democracia séria, o voto distrital, eu acho que seja o distrital puro, seja o distrital misto, ainda que ele não seja aceito pela maior parte dos políticos pátrios, pelo status quo do poder vigente, é evidente que, por serem até eficientes demais esses sistemas, na melhoria da qualidade representativa, e também por ser muito favorável ao eleitor e nada favorável ao mau político. E temos alguns países que a gente pode dar, que ao contrário do que muitos dizem, que é retrógrado, temos alguns países que adotam o voto distrital, ou outros também o voto distrital misto. Por exemplo, os países ocidentais mais civilizados, eles têm uma ou outra forma de voto distrital. Justamente porque a educação política, uma experiência democrática muito longa, uma cultura geral relativamente mais avançada na maior parte da população, levam pelos estágios de desenvolvimento da sociedade, né, fatalmente para o avançado modo de escolher representantes através do voto distrital. Alguns países que eu posso mencionar é a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos da América, a Itália, a França, né, que possuem alguma das formas de voto distrital em seu sistema eleitoral, e isso com certeza não é à toa, né. Mas eu gostaria então de fazer aqui também, trazer para vocês algumas críticas ao sistema do voto totalmente proporcional, o sistema atual que se pratica no Brasil. E aqui eu evidencio a crise da representatividade. Conforme já anotou José Afonso da Silva, existem tentativas de implantar o sistema eleitoral misto de tipo alemão na Constituinte e também no processo revisional de 1994, tentativas essas que fracassaram, né? Mas a tendência a isso se amplia cada vez mais à vista dos notórios defeitos do sistema de representação proporcional puro que vigora atualmente no Brasil. Fecho aspas. Hoje no Brasil, amigo ouvinte, o candidato a vereador ou deputado, ele colhe o seu voto em qualquer lugar do município ou do Estado da Federação, E depois de eleito, o que mais acontece é que ele some das vistas do eleitor. Então, fatalmente, após as eleições, se nós fizermos uma análise séria da representatividade, ela irá nos demonstrar que algumas regiões elas ficam sem representante algum, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, e outras regiões elas ficam subrepresentadas e outras até superrepresentadas, o que além de injusto acaba ferindo o Estado Democrático de Direito, além também do princípio da representatividade, já que todas as regiões, por óbvio, elas deveriam ter pelo menos um representante. Então a sociedade ela padece de constante crise de representatividade, pela qual o eleito ele trata de seus interesses e não dos interesses dos eleitores que o elegeram. Como bem aponta também Rico Wilson Pereira no capítulo sobre as peculiaridades do processo eleitoral brasileiro, o nosso sistema proporcional, consagrado a partir de 1932, ele realmente vem dando sinais de alguma exaustão. A crise política que aí está bem o demonstra, não é verdade? Então é evidente, portanto, a necessidade, amigo ouvinte, de urgentes alterações em nosso sistema eleitoral e partidário, sob pena de acabarmos eternizando a crise de representatividade política, crise que só beneficia os setores já privilegiados da sociedade, que acabam servindo do Estado como se esse fosse o seu património privado, em uma afronta ao princípio republicano e, sobretudo, à democracia. Então a compra de votos em dinheiro ou em troca de pequenos favores ou benesses realmente é um padrão que se repete de modo exaustivo, né? Apesar da conduta ter sido criminalizada. Nós hoje escolhemos deputados e vereadores de forma proporcional. Se pedem o voto em todo o Estado e município, muito melhor um representante que mora perto de você, não é verdade? Muito melhor. Então nós estamos votando na sigla do partido ou no candidato. Qualquer que seja o lugar onde o candidato mora, mesmo que more muito longe do eleitor. Então aqui, amigos dos eleitos, eles não sabem quem os elegeu e o eleitor nem sabe de perto quem são esses candidatos. Então se o eleitor morar, se o eleito morar perto de você, caro amigo, no seu distrito, na sua comunidade, no seu bairro, você acabará o conhecendo melhor e estará mais perto para cobrar e fiscalizar. E não longe, como hoje às vezes, por mais absurdo que pareça, o candidato mora a várias centenas de quilómetros do eleitor, né? O que realmente é um grande absurdo. Já pelo voto distrital, o eleitor ele poderá escolher melhor. E porquê? Ele terá menos candidatos também para estudar e comparar. Então hoje é impossível conhecer o perfil de todos os candidatos. Porquê? Pois são centenas de opções e isso confunde o eleitor. E aqui se percebe então que é fundamental a adoção de uma das formas de voto distrital para que a gente possa melhorar a qualidade da representação política e democrática no Brasil. Porque, é verdade, aqueles que não querem o voto distrital, eles tendem a ser justamente os setores sociais oligárquicos, setores sociais conservadores, dominantes, né, que não querem de facto prestar contas à população de seus atos políticos, e que preferem mais o atraso do que a modernidade, e preferem mais a opulência pessoal do que a eficiência estatal. Pelo sistema de eleição em lista, eu gostaria de colocar aqui também pela reforma partidária ser uma prévia democratização do sistema eleitoral e da vida interna dos partidos. Para mim, é isso aí assim, nada irá resolver. Porque pelo sistema de eleição por lista, realmente se elege o deputado ou o vereador que está no topo da lista indicada pelo partido ou até o segundo ou terceiro nome da lista, mesmo que eles só tenham recebido, por exemplo, um só voto. Mas o Brasil, ao menos nesse instante legal e social, ele realmente não está preparado para adotar de modo eficiente a eleição por lista. E porquê? Porque os partidos não vivem um sistema realmente democrático internamente. Pelo contrário, os partidos já são dominados por famílias, algumas inclusive há várias décadas, ou por personalidades centralizadoras. Então, se é aprovada a eleição por lista, sem uma prévia reforma que obriga a existência de democracia real dentro dos partidos, nós vamos ter dirigente partidário vendendo posição na lista, em caixa 2, não contabilizado. Então, caso ouvintes, a lista fechada Ela realmente só funciona onde há democracia real, nos partidos, e também uma efetiva participação popular na vida desses mesmos partidos. E essas condições ainda não existem no Brasil. E não existem porquê? Porque as eleições internas obrigatórias para garantir o direito dos filiados e elegerem quais serão os candidatos que disputarão os cargos majoritários, prefeito, governador, presidente da República, etc., por vias internas, ainda não existe. Há também a ponta de fiscalização estatal da efetiva e efetividade da democracia dentro dos partidos, porque atualmente a lei os considera inatingíveis pela justiça. Justiça essa que não pode afetá-los internamente. Temos também a falta de aplicação do ficha limpa aos dirigentes partidários. Temos também a falta de extinção na prática de figura dos legados de partido. Falta também a garantia de que qualquer cidadão, só prática do ilícito ou incompatibilidade ideológica comprovada, possa se filiar a qualquer partido. Né? Também existe a falta de garantia de representatividade às minorias partidárias. Falta também uma regra que impeça a sucessiva e eterna reeleição de presidentes de partidos. Cara que no Brasil se tornou quase que vitalício, né? Os caras são donos do partido. Então assim, por falta de regras e também de garantias democráticas obrigatórias internas e também legalmente protegidas, ser filiado hoje a um partido político no Brasil é servir de mero degrau. É, servido de capacho, de bucha de canhão, né, como eu costumo falar, para os mandões de sempre. Né. Pois não há meio institucionalizado e também legal, né, de garantir o respeito à vontade dos filiados nos partidos. Então não se admirem que os partidos tenham poucos filiados, né, poucos militantes. E não se admirem também que o povo em geral e os jovens no particular fujam dos partidos políticos e os desprezem, preferindo votar na pessoa dos candidatos e não em propostas partidárias. Então, em resumo, simplesmente hoje os partidos são inconfiáveis. E assim, a prática política é sempre oligárquica, personalista, familiar, egoísta, egocêntrica, atrasada, secular, paralisante a democracia real. Então concluímos nesta parte que, sem uma prévia reforma partidária, a eleição por lista, ela só irá piorar o quadro político brasileiro. E contrariando-se o bordão de Tiririca, o semi-analfabeto deputado federal paulista que disse que pior que está, ficará. Então, na atual fase de nossa legislação partidária, as listas partidárias de candidatos seriam decididas só pelos caciques de partidos, né, sem a participação democrática e assemblear dos filiados associados dos partidos. Então, para a lista partidária realmente ela ser eficiente e realmente democrática, teria que haver, antes de sua aprovação, a promulgação de reformas no processo eleitoral e partidário, isso por uma lei que obriga a existência de algumas bases democráticas mínimas dentro dos partidos políticos, que aqui eu diria que seriam o direito de livre filiação por qualquer eleitor, salvo se tiver ficha suja, a obrigatoriedade de eleições internas e periódicas com voto secreto para a eleição do presidente dos partidos e de executivas e comissões provisórias, a obrigatoriedade de eleições internas para a escolha de quem serão os candidatos nas eleições majoritárias, a liberdade total para qualquer filiado do partido ser candidato nas eleições proporcionais, salvo se tiver ou for ficha suja, o fim da reeleição eterna de presidente de partidos, com a limitação do número máximo de mandatos como presidente do partido nos três níveis da federação. Também a ficha limpa obrigatória para ser dirigente partidário. Também a garantia legal de que todas essas regras e garantias de democracia em favor dos filiados e cidadãos sejam fiscalizadas pelos tribunais eleitorais, com possibilidade de intervenção judicial nos partidos, caso sejam violados esses princípios democráticos. Portanto, amigo ouvinte, antes dessas reformas, cuidado, pois impera e mandará, ainda por décadas, né, o coronelismo eleitoral, o coronelismo oligárquico atrasado que estamos vendo hoje, ou seja, sempre os mesmos candidatos, das mesmas famílias, sempre o mesmo de sempre, alguns até verdadeiros bandidos. Né? Bem, gente, eu vou tomar uma aguinha, eu volto já, fiquem por aí, vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Política e Cidadania. A seguir, eu vou falar também um pouco sobre essa tal eleição para suplente de senador. Fiquem por aí, voltamos já. volta então com o nosso programa Política e Cidadania. Vamos falar então um pouco agora sobre a eleição para suplente de senador, uma aberração. Amigos ouvintes, atualmente o suplente de senador, ou seja, o substituto, ele é uma pessoa de livre escolha do senador. Ou seja, pode ser qualquer um. Pode ser quem financia, né, a campanha, né, porque de uma forma ou de outra é indicado até pelo próprio partido, né. Muitos deles, desses suplentes, compram assim uma vaga no Senado, né. Pois o suplente, como eu falei, pode ser qualquer um, a gosto do senador, né, ou até do partido. Então isso não é bom para a democracia, até porque o nosso processo eleitoral não permite que o eleitor saiba detalhadamente quem é o suplente eleito. Muitas vezes, amigo ouvinte, o senador ele usa isso até como uma moeda de troca ao rebio do interesse do eleitor. Então, não é, o eleitor acaba não sendo respeitado, nem bem representado no Senado, quando ele assume um suplente, porque se impede que o eleitor escolha de um modo cauteloso, de um modo civilizado e até debatido, né, o suplente de senador. Ora, amigos ouvintes, quem tem que escolher realmente o suplente de senador é o eleitor, e de um modo mais direto, mais completo e mais debatido. Nunca se, por exemplo, se assista a um debate suplente de senador, até porque o eleito também não exige. E assim então, para valorizar e respeitar o voto, eu também defendo a campanha pela eleição destacada e direta do suplente de senador, né? Sendo que hoje o nome de suplente pouco ou nada aparece na campanha eleitoral. Também no que diz respeito à vice-presidência da República. Também um ponto que eu gostaria de trazer para vocês e que merece atenção e que não é muito debatido, né, é a eleição para deputado do Mercosul. Hoje já existe em funcionamento o Parlamento do Mercosul, né? Mas os deputados que lá atuam, eles não são eleitos pelo voto direto. Esses deputados, eles são indicados pelos deputados. Ora, amigos ouvintes, na União Europeia, os deputados do Parlamento Europeu, eles são eleitos de modo direto. Já os deputados do Mercosul, ao menos pelo Paraguai, já são também eleitos pelo voto direto. Vejam bem, eu falei Paraguai. Então, os deputados e senadores brasileiros, eles estão fazendo um corpo mole nesse conjunto, nesse assunto, evitando eleições diretas. E isso realmente precisa mudar. É uma vergonha nacional, é para nós um desrespeito pelo eleitor. Então nós defendemos também o voto direto para deputado do Mercosul, a fim de valorizar o seu voto, né? Então cuidado, há um projeto em andamento no Congresso para que o deputado do Mercosul ele seja eleito pelo sistema de lista fechada, né, que eu já vos expliquei anteriormente. Assim, na atual legislação partidária, é antidemocrático, uma vez que não há votação obrigatória nos partidos para escolher o primeiro da lista que acaba sendo eleito para a vaga. E assim, quem acabará escolhendo o vitorioso não será um sistema democrático, né, mas o presidente nacional de cada partido. É um absurdo, porque nunca uma pessoa pode ter tanto poder como os atuais presidentes nacionais de partidos políticos. Porquê? Pois o poder é concentrado em uma só pessoa, tende a não ser fiscalizado, acaba virando corrupção, acaba virando arbítrio, acaba virando ditadura, enfim, uma hipocrisia. Então, e urge neste aspecto também reformas. Amigo ouvinte, também mudando um pouco de assunto, atualmente nós não temos um voto por cabeça na Câmara Federal. Ou seja, temos grandes cidades, regiões e estados com menos deputados do que pequenas cidades, regiões e estados com bem menos eleitores. Nós temos regiões não representadas ou então subrepresentadas, temos regiões hiperrepresentadas e assim há aqui, a meu ver, uma distorção do poder do voto. Ou seja, poucos elegem muitos e muitos elegem poucos. Então isso não é justo. Não deveria existir eleitores que valem mais que outros. Todos nós somos brasileiros, somos iguais e todos nós temos os mesmos direitos e deveres. Então a lei ela precisa mudar para garantir o voto de igual valor para todos os brasileiros. Atualmente, por exemplo, o voto do sul do Brasil é muito desvalorizado. Porque feitas as contas, na média, por exemplo, um eleitor do Nordeste ele vale 21 vezes mais do que um eleitor do Sul. Então isso acaba distorcendo, por exemplo, o encaminhamento de emendas parlamentares para a obtenção de recursos e até o próprio sentido da democracia, né, que deve funcionar num equilíbrio de poder proporcional ao número de eleitores, sem que uns sejam mais representados que outros. Por isso, então, aqui o caso específico, o Estado do Paraná, por exemplo, tem recebido poucos investimentos federais em proporção à sua população e também à arrecadação de impostos. Também, como cada Estado ele detém 3 senadores, já há mais esta distorção em favor dos Estados menores em populações e recursos, em detrimento dos Estados federativos maiores, né? O que acaba até já compensando o menor peso específico da economia e também a população dos Estados menores, né? Com bastante razoabilidade. Então, sendo assim, totalmente injusta, totalmente desproporcional e não razoável e até antidemocrática, eu diria, a representação distorcida na Câmara Federal, onde os pequenos Estados têm a sua população super representada, enquanto grandes Estados têm a sua representação federal subrepresentada. Por isso, até por questão de justiça, também por questão de igualdade e de cidadania, é razoável defender-se a revisão nacional no peso do valor proporcional do voto de cada brasileiro. Nós acreditamos que, para uma verdadeira democracia, um voto, uma pessoa, um voto. Também a volta da democracia aos partidos, né? Isso é uma exigência imprescindível, né, para a adoção do voto distrital, como eu vos falei anteriormente, porque não se pode adotar impunemente o voto distrital, realmente se não houver em paralelo outras reformas políticas. E já com acerto, o Sérgio Rezende Barros, ele anota que a adoção sem cautelas do voto distrital pode implicar em retrocesso político, e ele afirma o seguinte, abro aspas, o grande elogio ao voto distrital é, ele estreita o diálogo e a cobrança democrática entre os eleitores e os eleitos, mas por outro lado não são poucos os que advertem sobre o alto potencial corruptivo do voto distrital, e esse perigo aumenta nos países em desenvolvimento, nos quais a falta de maturidade cultural e também a pobreza, né, podem acumular-se com o apequenamento das circunstâncias eleitorais, a fim de facilitar o mercadejamento de votos, bem como também o desenvolvimento de um coronelismo distrital, reavivando procedimentos políticos já em extinção, baseados no poder económico ou no temor reverencial. Fecho aspas. Realmente, amigos ouvintes, há bons dirigentes partidários, mas muitos não são, simplesmente não são. Até 1995, amigo ouvinte, os presidentes nacionais dos partidos, eles não podiam sozinhos escolher os candidatos a governador e a deputado. Não existia essa ditadura partidária que nós temos hoje. Era o povo, pelos filiados ou delegados de partido, que escolhiam os candidatos, e havia assim então mais democracia, né? Ou seja, o coletivo decidia. Mas hoje é diferente. Desde 1995, os presidentes nacionais dos 35 partidos nacionais podem sozinhos escolher alianças, definir quem pode ou não pode ser candidato a governador ou a deputado, por exemplo. No máximo, alguns partidos, né, reúnem apenas seus deputados em assembleia para escolherem os candidatos que representarão o partido nas eleições majoritárias. Então, como é visto, fica alijado das decisões importantes, ficam eles alijados das decisões importantes do partido, os filiados do partido e os seus delegados. Ou seja, o cidadão comum não tem poder nenhum nos partidos. Por isso, então, a lei ela não garante um mínimo obrigatório de democracia nos partidos e, além disso, também, há muita dificuldade para serem criados novos partidos. E a legislação também não permite partidos regionais, ela só permite partidos nacionais. Então, como todos sabemos, o Brasil, amigo ouvinte, é um continente de impedir partidos regionais, ao menos, por exemplo, para eleições a prefeito e para governo dos estados, e para parte dos deputados e das assembleias estaduais e câmaras municipais, e ainda negar o voto distrital, é o mesmo que alijar grandes parcelas da população, alijar regiões na prática do jogo do poder e do processo democrático de acesso aos cargos eletivos. Também não há, isso é visto, aquela obrigatória legal de eleições internas nos partidos para escolha de candidatos, as tais prévias. e acabaram, ou melhor, na verdade, até nunca existiram com força, né, na prática, né, as assembleias partidárias para escolher estatutos, propostas e candidatos. Porque quem mandam, quem são? São os caciques, são os donos de partidos, os presidentes nacionais. Então foram extintos, ao menos na vida real dos partidos, os delegados de partido, delegados que determinavam a direção dos diretórios e que foram, na prática, substituídos por presidentes provisórios estaduais e municipais, né? Presidentes esses indicados geralmente e de modo autoritário pelos novos donos de partidos, né? Os presidentes nacionais. Por isso, então, o eleitor quase não vê novos candidatos nos cargos de prefeito, de governador e senador. E por isso não temos uma democracia verdadeira, porque o eleitor só pode escolher entre poucos e sempre os mesmos candidatos, não havendo renovação. Quando não são os mesmos candidatos, são da família dos mesmos candidatos, ou são realmente amigos dos presidentes. Então, a sede de poder oligárquica, ela é tão grande, que preferem até mesmo perder eleições do que renovar os quartos partidários dominantes e históricos nas eleições majoritárias. Então a eleição, ela acaba sendo acertada antes de acontecer, porque os caciques, eles combinam antes quem poderá ser candidato. Eles negociam o tempo de TV, negociam o tempo de rádio, né? Por, através do quê? Das coligações, sem que isso passe pela vontade dos próprios filiados do partido, o povo. E se vê cada aberração nessas coligações, né? Então, amigos ouvintes, a cidadania aqui, ela não é exercida, né? E os filiados dos partidos viraram de novo só uma massa de manobra dos coronéis de partidos. Então, nossa lei partidária atual, ela retrocedeu e matou um pouco a democracia nos partidos. Eu poderia até dizer totalmente. Então, todo o sistema eleitoral, a meu ver, ele deveria começar nos partidos. E se já começa nos países, se ele começa nos partidos, então já começa tudo errado. Então, se nada mudar, não é? Continuaremos essa falsa democracia, uma verdadeira farsa. Porque partido político hoje é pior que time de futebol. São raras as exceções, só mandam os cartolas. Então o povo, coitado, só assiste. E isso precisa de mudar. Então o sistema verdadeiramente democrático, ele tem meios de garantir que o cidadão comum possa realmente influenciar decisões do Estado. Se apenas as famílias ou pessoas que já são poderosas, e falar economicamente e socialmente, elas estão acumulando mais poder, o sistema eleitoral e partidário precisa de reformas. Porque, reformas porquê? Porque está doente, porque está em crise. E isso só muda se realmente o cidadão ajudar. Só muda realmente se o cidadão ajudar. Se levantar essa bandeira nas ruas, né? Mas pelo que eu vejo, né? Continua sendo uma massa de manobra e não vejo ninguém realmente na rua com a bandeira das reformas reais, aquelas que precisam ser feitas. Outra coisa que eu acho que é um absurdo, especialmente no que diz respeito a crimes, é o foro privilegiado para políticos, né? Porque hoje, quando um senador, quando um deputado, quando um governador, quando um prefeito, quando um vereador, né, ele rouba do povo, ele entra numa fila enorme de julgamentos nos tribunais superiores, o chamado foro privilegiado. E por isso acaba sendo julgado, ou não sendo julgado, ou quando é julgado tardiamente, né? Porque até hoje a média de julgamentos é só de 5% dos casos. Então, grande parte dos casos, o processo caduca e o político corrupto sai livre. E isso tem que acabar. As investigações e julgamentos realmente ficaram comprometidos se dirigidas pelos tribunais locais, porque parte de seus juízes é indicada pelo governador. Mas nos tribunais superiores, com apenas 11 ministros, é impossível agilidade e rapidez nos julgamentos, pois nós somos um país continental com milhares de políticos. Então aqui existe um impasse institucional. Então, a nosso ver, uma solução seria criar e ampliar os tribunais superiores, as câmaras especializadas e rápidas, com mais juízes, já que apenas 11 no Estado, no STF, por exemplo, ainda que os ministros sejam competentes materialmente, eles não dão conta do excesso de serviço e acabam até não condenando, né? Então, os maus políticos, eles têm que ser julgados de modo rápido, em justiça comum, especializada em crimes contra o património público, ou tem que se ampliar o número de juízes especializados só em ilícitos de governadores, de senadores, de deputados, de vereadores, de prefeitos, isso nos tribunais superiores. Ao menos que se julguem os casos de algum modo, né? E seja dado exemplo. Então, essa impunidade, esse privilégio odioso, ou essa vantagem de roubar, levar vantagem e não ser julgado a tempo, dos deputados, dos senadores, dos prefeitos, dos governadores, dos vereadores, tem que acabar e tem que acabar já. Né? Porque se a gente notar, o que tem mais é roubo por esse Brasil e pouquíssimos já foram presos. Então eles acham que têm direitos de serem como os reis de antigamente, que nunca eram julgados e que se achavam acima de tudo e de todos. Então chega disso, chega dessa impunidade. É uma barbaridade esse foro privilegiado. Então eles fizeram essas leis em benefício próprio e não do povo. E isso, gente, precisa de mudar. E você, eleitor, você, cidadão, precisa de fazer algo. Você precisa de apoiar um projeto popular para melhorar esse problema. Também os dirigentes partidários, os presidentes nacionais dos partidos e executiva nacional, mas os dirigentes locais que obedecem cegamente àqueles com medo de intervenção e destituição pura e simples na legislação atual, são dependentes e eles não vão querer mudar nada. Com quem deseja paz acontecer e só realmente uma opinião pública, uma opinião atuante e militante, vigilante mesmo, pode melhorar esse quadro. Não nos podemos esquecer que neste tema, o julgamento do Mensalão no STF, no final do ano de 2012, quando foram condenados vários dirigentes partidários, políticos, banqueiros, publicitários, por afrontar a ordem democrática como motivadora dos delitos ligados a vários partidos, inclusive até do Partido dos Trabalhadores, na época, ocupando a Presidência da República, né? O que é um primeiro passo que se espera que seja repetido com o mesmo rigor para todo e qualquer político corrupto, né, de qualquer partido, o que constitui realmente um marco histórico, talvez até capaz de salvar a competência dos tribunais superiores para exercerem julgamentos nesse foro privilegiado, desde que tal julgamento não seja no futuro mera exceção histórica, né, ou então partidária, né, e que se torne um padrão de eficiência de julgamentos de natureza, né, mudando o histórico anterior de impunidade, né. Então, o caso, por exemplo, da absolvição de Fernando Collor de Mello, nessa mesma corte, por ocasião do julgamento dos efeitos finais de seu impeachment. Então, uma outra coisa também que é importante é a real aplicação do ficha limpa. A alteração na Lei Complementar 6490, ela proibiu que políticos condenados pela Justiça sejam candidatos, tais fichas sujas. Realmente, amigos ouvintes, não é bom bandidos representarem o povo. E essa tal lei, ela veio tarde no Brasil, mas ela é boa. Né? Eu não diria ótima, mas é boa. Só que a lei se esqueceu de impedir que eles continuem na política, movimentando milhões de reais. Pois se esqueceu de proibir que eles sejam dirigentes partidários, né? Onde podem movimentar milhões de reais do fundo público dos partidos, que é o dinheiro seu, dinheiro do povo, que o governo dá aos partidos para eles fazerem os programas de TV nas eleições e pagarem as despesas dos partidos. Então, são os dirigentes do partido, essencialmente os presidentes nacionais do partido, que têm o poder de decidir quem pode ser candidato a governador, por exemplo. Eles também podem vetar candidaturas por negativa de filiação no partido ou quem se quer dirigente partidário local, né, estadual ou municipal. E, consequentemente, têm o poder de decidir como ser distribuído o horário de rádio e TV entre os candidatos do partido ou coligação. Como se vê, então, enorme poder. Então, é poder demais, né, para se acumular nas mãos de uma só pessoa, sem fiscalização. Como eu falei, a lei atual permite a intervenção do dirigente partidário nacional no diretório estadual, mas impede que a justiça eleitoral regule a vida partidária ou julgue então, questões internas dos partidos. Assim, amigo ouvinte, é imprescindível para a sociedade organizada ela exigir a ampliação do tal do ficha limpa, a fim de que essa tal lei possa alcançar também os dirigentes partidários, os presidentes de partido, os secretários, tesoureiros, etc. Para quê? Para que também eles tenham que ter obrigatoriamente ficha limpa para poderem dirigir os partidos e movimentar toda essa máquina de poder e de dinheiro. E mais, que realmente sejam, após a condenação definitiva, impedidos de participar da vida pública e que isso se estenda a todo o funcionalismo público. Então, sob as mordomias dos políticos e dos juízes, é outra catástrofe. né? Já foi aberto, objeto até da reportagem na televisão e nas mídias sociais, o facto de que ministros suecos não terem à sua disposição vários empregados a seu serviço na Casa Oficial do Governo e que alguns vão de bicicleta, né, para o Parlamento e outros lavam até as suas próprias roupas. Realmente é quase inacreditável para os padrões latinos, onde se vê ainda costumeiramente, infelizmente, né, uma cultura em que se admite e se aceita como natural que os poderosos da falsa república tenham exércitos de funcionários públicos ao seu dispor pessoal. Então temos, e isso há que perceber no exercício do poder na América Latina, a manutenção de uma cultura ainda meio semi-escravocrata, né, onde apenas se sofisticaram os meios de manter o status quo e, sobretudo, o privilégio de classe. Hoje que é um grande contraste com a Suécia, né? A Suécia é um país avançado, um país que respeita o património público. É lógico que a gente ainda tem muito que evoluir. Como eu falei, só se muda uma sociedade e só se mudam os políticos se o cidadão mudar. Mas a verdade é que a política no Brasil, ela ainda divide a sociedade, né, entre abastados, os coronéis da política, e o povo que lhes serve. Né? Permanece aqui e por aqui ainda uma aristocracia de sobrenomes importantes em detrimento da participação popular no poder. E isso realmente precisa de mudar. Porque mesmo com a urbanização relativamente recente na história brasileira, nós ainda temos uma mentalidade nas cidades de um Brasil colónia, ou seja, a Casa Grande versus Sanzala. Então é mordomia de mais gente. Então, para não falar então nos absurdos, né, pagos a juízes, né, que realmente é um absurdo, né, comparado com o salário mínimo vigente neste país. É claro que, lógico, também concordo que para representar em Brasília há que se subsidiar as despesas de viagem e a estadia do político, já que a capital é muito longe, nós somos um país continental, né, e pagar um alto salário, dada a importância do cargo, que recomenda qualidade de vida e também dedicação e atração de pessoas preparadas e inteligentes, é necessário. Mas, fora isso, é um abuso. Então, no Brasil, que realmente há um exagero, uma violência contra os bens públicos, contra o seu dinheiro de imposto. É auxílio para correspondência, auxílio para gasolina, auxílio para viagem, auxílio celular, auxílio cartão de crédito, auxílio veículos, auxílio motoristas, auxílio paletó. São residências oficiais caras ao auxílio moradia. São planos de saúde especiais bem melhores do que do sistema público de saúde. Dezenas de assessores e de secretários pessoais, guarda pessoal, direito de indicar dezenas, centenas, por vezes até milhares de cargos comissionados e sem concurso público, acumulação de várias aposentadorias altíssimas, etc, etc, etc. Uma vergonha. A lista de abusos, amigo ouvinte, não tem fim. E sempre recebe acréscimos, havendo salários indiretos e em excesso. Então nós somos, sim, pelo corte em mordomias, que paguem despesas pessoais com o seu salário, que já é exorbitante, tendo-se em vista o salário mínimo vigente. Além disso também, quem já foi eleito, ele usa o património público, o seu dinheiro, né, para continuar no poder, impedindo a renovação democrática, já que os novos candidatos eles não têm dinheiro ou condições, fora exceções já comentadas anteriormente, de competir perante o eleitorado com pessoas que usam fortunas do dinheiro público para a autopromoção pessoal permanente. Isso realmente fere o princípio republicano e democrático e impede as mínimas condições de igualdade de competição entre os candidatos novos e os já eleitos. Aliás, o voto distrital, volto a frisar, ameniza um pouco esse problema. Realmente é tudo um grande absurdo e realmente o que nós temos, se nós analisarmos bem, é uma falsa democracia. Então o povo brasileiro precisa ficar nessa de no oba-oba das mídias sociais, de que um rouba mais do que o outro rouba menos, se um roubou, outro também roubou. Né? Se um é... Temos que realmente atacar a raiz do problema. O povo brasileiro precisa acordar. Nós somos um país milionário, um país com riquezas absurdas e não saímos dessa mesmice. Né? São alguns anos de avanço, e a seguir vem um golpe, nos derruba para 20 anos atrás. A coisa está complicada, nós precisamos sim de realmente repensar, né? E cabe a nós. Ah, mas o que é que eu posso fazer? Realmente, um cidadão sozinho não faz nada. Ele não faz nada tanto na política como também na vida pessoal, né? Sozinho é realmente muito difícil alguém progredir. E a nossa democracia também necessita realmente de pessoas, pessoas que se juntem com o mesmo ideal. Voltando então a falar também, mudando um pouco de assunto e voltando a falar, continuar falando sobre a reforma política, vou voltar ao assunto do financiamento público de campanhas. O financiamento público de campanha é uma ótima ferramenta, gente, desde que seja bem utilizada, né? Essa é uma ótima ferramenta, para quê? Para moralizar a política. Porém, isso só é eficiente, realmente democrático, se for acompanhado de uma prévia. Seria a avançada reforma partidária, uma reforma que redemocratiza os partidos, né? Então, só com essa tal prévia redemocratização da vida interna dos partidos, com ampla fiscalização estatal, o financiamento público poderá ser uma forma de democratizar o acesso ao poder e de igualar as chances iniciais de competição entre os cidadãos, o que realmente é uma tarefa reservada ao Estado Democrático de Direito. De contrário, sem garantias de igualdade no uso do dinheiro público e sem também um severo sistema de fiscalização, estruturado pelos TREs e também pelo TSE, para garantir realmente uma efetiva isonomia entre candidatos, será mais uma vergonha nacional, com desvio de dinheiro, caixa 2, notas frias, desvio e abusos a financiar e privilegiar alguns poucos apaniguados, encastelados no poder, em detrimento do cidadão comum, que pouco ou nada terá a fazer na política. Então, hoje, infelizmente, amigos ouvintes, a realidade eleitoral, ela expulsa muita gente digna, muita gente inteligente, muita gente honesta, eu conheço alguns, né? Com muitas exceções, é claro, da vida partidária. Então, o financiamento público, mal aplicado, porém, longe de solucionar, poderá até agravar o autoritarismo, poderá até agravar o coronelismo partidário, o desvio e o mau uso até do dinheiro público. Ademais, também a classe política, ela vem dando mostras de não gostar muito da igualdade e isonomia, nem de respeitar o dinheiro público, nem também de ser julgada nos tribunais quando comete crimes. Por outro lado, né, a atual legislação partidária e eleitoral, por exemplo, ela não admite que os tribunais regionais eleitorais fiscalizem previamente, antes de ir para o ar, a igualdade de distribuição do tempo de TV e rádio, isso de uma forma transparente, entre candidatos da eleição proporcional. A lei apenas permite multas contra a violação da legislação eleitoral após o mal já estar feito. Então, o tempo de permissão de propaganda eleitoral, ademais, é curto demais para os novos candidatos. Candidatos que têm que competir com políticos que ficam os mandatos inteiros trabalhando em seu favor, em propaganda e usando para isso ajudas de custo pagas pelo próprio Estado. Então, isso só acaba favorecendo o quê? Os atuais já conhecidos deputados e vereadores, já que em campanha curtíssima, os novos candidatos, eles levam uma enorme desvantagem competitiva, custeada pelo dinheiro público no exercício dos mandatos, em detrimento de condições mínimas de igualdade de competição com os novos candidatos. Por exemplo, gente, quando qualquer reclamo judicial contra a ilegalidade e má distribuição desigual de tempo de propaganda em rádios e TVs, ela é possível somente a posteriori, ou seja, depois do tempo já ter sido usado, quando já se feriu o princípio da igualdade de competição, o princípio da distribuição igualitária do tempo, e lógico, o mal já foi feito. Ora, então é impossível, em curta campanha, né, que o povo realmente reconheça ou conheça os novos candidatos. Então urgem reformas para aperfeiçoarmos a forma e tempo de propaganda em TV. Por exemplo, debates obrigatórios, mesmo nas eleições proporcionais, e também aperfeiçoamento do tempo de TV. Tudo isso precisa ser criado e modernizado, inclusive se usando a internet para ampliar possibilidades de debates e exposição pelo Tribunal Eleitoral dos candidatos para acabar com os ridículos poucos segundos na fala de TV. Você lembra do Enéas? Meu nome é Enéas. Então, com poucos segundos de TV por candidato, a propaganda política, ela fica estranha, ela fica manca, fica inútil e praticamente até, eu diria, ridícula. Então, não se conseguem passar mensagem consistente ao eleitor dessa forma. Por isso é que até a maior parte dos ouvintes desliga, não é, a televisão no horário da propaganda política. Então é melhor aumentar o tempo, distribuí-lo de forma justa na TV e internet, aqui, ainda que até ampliando o horário eleitoral, mas com propostas, né? Com propostas viáveis, não aquela, não, eu vou cuidar da educação, eu vou cuidar da saúde, eu vou cuidar do transporte, que são slogans que se ouvem há dezenas e dezenas de anos, não passam disso aí. Gente, isso aí assim enjoa, isso aí assim tira, desanima qualquer alma. Né? Por mais bem intencionada que ela esteja em querer entender essa política. Tá? Então, tudo isso que eu vos mencionei, o voto distrital, ele permite então regionalizar por divisão em territórios menores a propaganda eleitoral na TV, com menos candidatos por região ou bairros, no caso das capitais, do que se tem numa eleição não distrital. Então isso facilitaria a escolha do eleitor e permitiria aos candidatos mais tempo para expor as suas ideias, né? Já que teríamos, em vez de milhares de candidatos disputando uma só região, usando um tempo pequeno de TV dividido entre todos, nós poderíamos ter uma TV e internet regionalizados, né? Para cada território, com os mesmos anteriores candidatos divididos por esses distritos, né? Com o espaço de tempo de TV aumentado e, consequentemente, pela regionalização da campanha com divisão de candidatos por regiões. Né? Outros fatores também modernizantes que veremos em breve bem alargados nas grandes democracias do mundo e cujo aprofundamento de exame merece outro trabalho serão, por exemplo, o recall. O recall é um sistema pelo qual os eleitores ou substituem políticos defeituosos no meio do mandato destituindo do cargo. Então, o que é um candidato defeituoso? Aquele que prometeu uma coisa e que realmente nada fez até à metade do seu mandato para, no que diz respeito àquilo prometido. Então, há vários sistemas também de recall sob regras e situações variadas, né? O que poderia ser adotado no Brasil, né, no meio do mandato, por exemplo, especialmente se mantido o seu calendário atual, né, que reveza eleições para o Poder Executivo com eleições para a representação parlamentar a cada 2 anos, justamente no meio do exercício de ambos os mandatos, o que inclusive ocorre com senadores a cada 4 anos, estando no meio do mandato. Temos também os plebiscitos, isso aí eu acho importantíssimo, especialmente na dificuldade, né, de hoje sermos representados nessa democracia. Então eu acho que os plebiscitos é para tudo o que fosse interesse nacional, regional, que mexesse realmente com a nação, com o Estado ou com o município, deveria ser decidido através de plebiscito. O que é o plebiscito? A sua aplicação para consulta popular sobre matérias de alta relevância. É uma coisa muito pouco utilizada na América Latina, né? Mas que deve ser estimulado por representar realmente, aqui sim, a verdadeira democracia, a democracia direta. Nós temos também o voto eletrónico. Esse voto já é adotado pela internet, por exemplo, nos Estados Unidos da América, em alguns casos restritos, né? Na medida em que os rigores de controle de fraudes pela internet estão-se fortalecendo, isso pode ser ampliado e tornado realidade, né? Facilitando, por exemplo, principalmente e barateando o processo eleitoral, podendo tornar a democracia direta uma solução para a crise da representatividade do arcaico, né, e ainda ineficiente modelo de representatividade atual, que é um modelo dispendioso, tendencioso, socialmente falho e que não representa ninguém. Então, concluindo, como nós vimos, amigos ouvintes, nossa democracia, na realidade, é uma democracia só de fachada. É uma democracia sofrível, uma democracia enganadora, uma democracia atrasada. Por isso, se quisermos realmente um país e um governo que realmente trabalhe em favor do cidadão, gastem os recursos públicos para o bem de todos e que respeitem de verdade o cidadão, se queremos uma nação forte, uma nação avançada, uma nação realmente justa e uma nação para o presente e não para o futuro, né? Porque esse futuro ninguém conhece, é urgente então todo cidadão apoiar a reforma política e partidária, já que estão por demais atrasadas. Então, como nós vimos, ainda a política é importante demais para ficar nas mãos só de políticos, né? Pois eles tendem a perpetuar a situação na qual atualmente levam vantagens várias. Então, na verdade, realmente eles não querem reformas. Tudo que por interesse pessoal. Então, urge assim a participação popular, especialmente reformas que mexam na raiz do problema. Então, a única solução é a participação popular, é a mobilização, é a cobrança da sociedade organizada para forçar as reformas, para apressá-las, para cobrá-las, né? Isso só será alcançado pelo ativismo social, pelo ativismo político, pela inteligência popular, pela conscientização e também pela ação. Então nós temos que dar um basta no imobilismo, no conformismo e, sobretudo, no comodismo, se realmente nós queremos e pensamos em nossos filhos e nossos netos. Porque, amigos ouvintes, a sociedade ela tende a evoluir, sempre. Contudo, se nada for feito, o futuro mais democrático e evoluído chegará só após muitas décadas. Então cabe às pessoas inteligentes, às pessoas honestas, às pessoas de bom propósito, aos cidadãos responsáveis, apressar e exigir de um modo ativo as reformas reais que realmente se tornam prementes e necessárias e urgentes no que diz respeito a partido e no que diz respeito à política. Porque, de contrário, em vez de algumas poucas décadas ou anos, talvez demoremos um século ou mais para vivermos e alcançarmos um país realmente moderno, um país realmente justo, um país realmente admirável e politicamente avançado e civilizado. Bem, gente, eu no próximo programa vou falar mais um pouco com vocês sobre essas reformas e vou iniciar tratando mais profundamente o assunto recal. Estamos chegando, não quero amassar mais vocês, né? Estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Cidadania, desculpem. Vos desejando uma ótima noite e mais uma vez vos agradecendo pela audiência. E até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Eu, como falei, no próximo programa irei aprofundar cada uma das propostas apresentadas, tomando por base a opinião de diversos autores. Continuem connosco e mais uma vez na Cultura Online Brasil. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência.